Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de sábado, 20 de abril de 2024. Convosco está na apresentação Ana Guedes, que vos saúde e deseja um bom sábado. Estamos a transmitir em direto dos estúdios da Voz da América em Washington. É uma emissão que pode ser escutada em onda curta, nos 12.080 e 17.655. Na onda média é 1.530. Não esqueça, estamos também em direto na internet, em voaportugues.com. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjigidia Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a rádio Sitchano, que é Leste FM. Em Buba estamos com a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo estamos com o Lero Bando. Saudamos também a nossa rádio parceira na cidade de São Domingos, a rádio comunitária de Casumai. E na cidade de Catió temos como parceira a rádio educativa. Na emissão deste sábado vamos ter aqui uma reportagem sobre a agenda futura do MPLA em discussão. Teremos João Feijó sobre Cabo Delgado. A seguir, Venâncio Mondlane, deputado da RENAM, fala sobre os requisitos para concorrer à liderança do partido que o afastaram dessa pretensão. E teremos depois o vice-primeiro-ministro de Cabo Verde, que explica o terceiro compacto assinado entre os Estados Unidos e o seu país. Mas agora vamos passar o mundo em revista. São as notícias e a atualidade aqui na Voz da América neste sábado.
Obrigado, Ana Guedes. Sou a Mãe Miguel e, com a assistência técnica de Zainab Abdelrahman, apresento as notícias a esta hora. Um ataque israelita na cidade de Rafah, no extremo sul de Gaza, na noite de sexta-feira, matou 9 pessoas, 6 delas crianças, disseram as autoridades hospitalares neste sábado, dia 20. Outro ataque aéreo de Israel durante a noite atingiu a cidade de 2.300.000 pessoas, que faz fronteira com o Egito e que atualmente acolhe mais de 1 milhão de refugiados de outras partes do enclave devastado pela ofensiva israelita. A comunidade internacional apelou à contenção de Israel em Rafah e até agora Israel não agiu de acordo com as suas ameaças de lançar uma ofensiva contra a cidade. Contudo, aquele país não recuou na sua posição original de que pretende levar a cabo uma ofensiva militar na região. Israel afirma que muitos dos militantes restantes do Hamas estão escondidos em Rafah. O secretário de Estado americano, Anton Blinken, disse na sexta-feira, numa conferência de imprensa na reunião do G7 na Itália, que o governo de Biden não pode apoiar uma grande operação militar em Rafah. Blinken disse também que é inevitavelmente uma grande operação militar na cidade teria consequências terríveis para os civis que ali permanecem. Em primeiro lugar, disse ele, existem atualmente cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas em Rafah, muitas delas deslocadas de outras partes de Gaza. É imperativo que as pessoas consigam sair do caminho de qualquer conflito e fazê-lo é uma tarefa monumental para a qual não vimos um plano, sublinhou o principal diplomata americano. Estamos a apresentar as notícias. A autoridade palestiniana reconsiderará as relações bilaterais com os Estados Unidos depois de Washington vetar um pedido palestiniano de adesão plena às Nações Unidas no início desta semana, disse o presidente Mahmoud Abbas em entrevista à agência de notícias oficial WAFA. Teherão denunciou na sexta-feira o veto dos Estados Unidos na quinta-feira, que bloqueia a adesão plena dos palestinianos às Nações Unidas, e chamou-o de irresponsável, dada a falta de oposição de qualquer outro membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Hamas também condenou a decisão, enquanto a autoridade palestiniana disse que ela demonstrava as contradições da política americana, que afirma apoiar uma solução de dois Estados para o conflito israelo-palestiniano, mas ao mesmo tempo impede a implementação desta solução. Na noite de quinta-feira, recordamos, os Estados Unidos vetaram no Conselho de Segurança das Nações Unidas a proibição de reconhecimento de um Estado palestiniano. O Reino Unido e a Suíça abstiveram-se e os restantes 12 membros do Conselho votaram sim. Israel, recordamos, lançou sua ofensiva em resposta a um ataque terrorista do Hamas a 7 de outubro contra Israel, que matou cerca de 1.200 pessoas, segundo dados do Israel. Os militantes também fizeram cerca de 250 pessoas como reféns. O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse neste sábado que a região do Pacífico Sul não deveria se tornar uma arena para rivalidades entre as grandes potências e que a sua assistência aos países ali é livre de condições políticas. O Pacífico tornou-se uma fonte de intensa competição por influência entre Washington, que tradicionalmente o vê como seu quintal, e Pequim, que tem como alvo os aliados diplomáticos de Taiwan. Wang fez os comentários numa conferência de imprensa conjunta com seu homólogo de Papua Nova Guiné durante uma visita que faz àquele país. A região do Pacífico Sul não deve tornar-se uma arena para as grandes potências fazerem jogos e nenhum país deve tratar os países insulares como seu quintal ou envolver-se em jogos de soma zero e acordos de exclusão, disse Wang. Ele disse também que qualquer tentativa de provocar confronto na região do Pacífico Sul não atende às necessidades do seu povo. O envolvimento e a cooperação da China com os países insulares do Pacífico Sul são dedicados ao apoio e assistência mútuos para alcançar o desenvolvimento comum sem qualquer interesse geopolítico, disse o diplomata chinês. E por último, neste bloco de notícias, a Coreia do Norte disse no sábado, que é hoje, que testou uma ogiva de míssil de cruzeiro enorme e um novo míssil antiaéreo numa área costeira ocidental, enquanto expande as suas capacidades militares diante do aprofundamento das tensões com os Estados Unidos e a Coreia do Sul. A imprensa estatal sul-coreana, ou melhor, norte-coreana, reportou que a administração de mísseis do país conduziu na sexta-feira um teste de potência. A notícia detalha que os testes atingiram o objetivo certo, não especificado.
Analistas em Luanda abordam a agenda do maior partido político em Angola e o debate sobre o terceiro mandato de João Lourenço. Para falar sobre o assunto, ouvimos o jurista Lindo Bernardo Tito, o ativista cívico Monokwam Piasa e o analista político Albino Pakizi.
As reuniões do Biro Político e do Comitê Central do MPLA, o partido que sustenta o governo angolano, estão a dominar as atenções dos analistas e dos partidos políticos. As sessões dos dois principais órgãos, orientados pelo líder do partido, visam radiografar a vida interna da organização e traçar planos para os novos desafios e futuras batalhas políticas. Fontes da Voz da América admitem que o polémico terceiro mandato para João Lourenço pode ser o assunto fraturante que gravita em torno desses encontros que decorreram até este sábado em Luanda. Os analistas geralmente bem informados afirmam que esses encontros deverão igualmente marcar a data para a realização de um congresso extraordinário, o ponto de partida para o que se prevê virá a ser uma difícil escolha do candidato do partido à presidência da República, que só será conhecida em dezembro de 2026. Na sua intervenção, durante a reunião do Comitê Central, o presidente João Lourenço não abordou as questões internas do partido, tendo apenas se referido sobre assuntos da governação e da política internacional. Esta reunião dos camaradas acontece numa altura em que várias vozes continuam a se levantar contra o ataque à caravana de deputados da UNITA na província do Cuando Cubango. Em comunicado, a Igreja Católica considerou este incidente como a expressão de um processo de reconciliação frágil a nível do país. Para o jurista Lindo Bernardo Tito, o MPLA está, nesta altura, diante de um dilema que passa inicialmente pelos seus órgãos internos e aponta a candidatura de João Lourenço para um terceiro mandato como Presidente da República e outra candidatura como Presidente do Partido.
Do ponto de vista dos estatutos do MPLA, os órgãos têm um período regular para realizarem as suas reuniões e não parece haver dificuldade nesse sentido, quanto os partidos precisam reunir periodicamente para organizarem-se e tomarem decisões importantes que estabelecem mecanismos de funcionamento e até aprovarem as estratégias políticas para um determinado período. E sabemos todos que o partido como o MPLA, que governa já há muitos anos, né, tem esta obrigação de reunir periodicamente para fazer avaliação até do desempenho do governo que sustenta. Né? Bom, há na verdade hoje interesse nacional de os angolanos acompanharem as reuniões da cúpula do MPLA, né? Por causa das discussões que têm sido travadas, a tal possibilidade de haver um terceiro mandato para o atual Presidente da República. Bom, mas tudo tem de começar dentro do seu próprio partido. Porque, sabemos
que aqui, Dr. Lito, não poderíamos estar a admitir a perspectiva de um golpe, quer estatutário, como também constitucional, dada a perspectiva que há de se fazer uma alteração à Constituição para este terceiro mandato?
Eu iria chegar até ali, né? Ia chegar até ali porque o caminho é este mesmo, né? Bom, na verdade o MPLA tem um dilema, né? Para resolver dentro dos seus próprios órgãos. Qual é? É o da possível candidatura do atual Presidente da República a um terceiro mandato como Presidente da República e também a um outro mandato como Presidente do Partido. Como Presidente do Partido, eu não estou, de alguma forma, muito preocupado em relação a isso, mas como Presidente da República já não. Como Presidente da República, a Constituição já não lhe dá sequer chance nenhuma para um terceiro mandato. Não lhe dá chance nenhuma. Há interpretações que têm sido feitas...
Mas mesmo tendo esta maioria na Assembleia Nacional?
Não. Ele, para alterar a Constituição, tem que ter a maioria qualificada de 2/3. E não tem essa maioria qualificada de 2/3. Mesmo que compre voto de alguns deputados, e mesmo que altere a Constituição...
Mas está a falar de comprar votos de deputados especificamente da oposição?
Bom, a maioria absoluta do MPLA não vota favoravelmente a uma Constituição. Só eles não votam, né? Então terá que ir buscar os votos... de qualquer lado, terá buscado a oposição, eventualmente terá buscado a FNLA, terá buscado o PRS, o PH, e também pode buscar de alguns deputados da UNITA, poderá buscar.
Diante de todas as incertezas sobre o pensamento no interior do Partido dos Camaradas, o jurista e antigo deputado Lindo Bernardo Tito tem a seguinte opinião quanto à polémica à volta de um terceiro mandato de João Lourenço.
Eu tenho dificuldade, mas muita dificuldade, de aceitar esta probabilidade de um terceiro mandato. Por causa da própria Constituição. Mesmo que empreenda uma alteração constitucional, temos de ter sempre presente que as alterações às leis não produzem efeitos para o passado, produzem efeitos exatamente para o futuro, né? E a qualquer alteração recairá a situação dele de ter sido um cidadão que já vai cumprir 2 mandatos, né? Então, e a cidadão não terá chance de um terceiro mandato. E acontecer, estaremos diante de uma ditadura. Porque só em ditaduras em que os líderes alteram as constituições e se impõem a governar mesmo.
Esta ditadura por via de um golpe constitucional, neste caso?
Claro que sim. Os ditadores não fazem golpes constitucionais. Os ditadores impõem as suas vontades. Aliás, os ditadores não são abaixo das constituições, eles são exatamente as constituições, por isso que não fazem golpe. Eles impõem-se mesmo, né? Agora, faz-se golpe se tivéssemos uma verdadeira novela Estado Democrático de Direito, em que a alteração à Constituição do tempo de mandato seria exatamente um golpe constitucional. Mas isso não. Acontecer será a autêntica ditadura, e as ditaduras não têm um Estado de Direito, né? As ditaduras têm até um Estado de homens, que governam, mandam e têm as leis apenas para aquilo que os favorece e que possa subjugar os cidadãos. De resto, eu honestamente tenho dificuldade de aceitar um terceiro mandato, né?
Mas, Dr. Lindo Bernardo Tito, acha que o Partido do Poder está a encontrar dificuldades para definir um substituto de João Lourenço para as próximas eleições em 2027?
A questão não está no partido. O partido é constituído pelas pessoas, dois partidos têm pessoas com ideias, com pensamentos diferentes, mas a questão está sempre nas lideranças. Em África, as lideranças procuram sempre escolher quem vai o substituir. E não é o voto democrático dos militantes que vai substituir. É ele, o líder, que determina quem vai substituir. E então a articulação nos líderes. Não está no partido no seu todo, né? Eu quando olho para dentro do próprio MPLA, vejo militantes com qualificações para serem presidente do partido, né? Mas não só dizer que parece que tem qualquer coisa para ser presidente, mas para ser primeiro presidente do partido, tem muitos militantes ali para o céu. E esses militantes devem sair da sombra e começarem a assumir-se. Aliás, já há sinais de alguns, né? Não importa citar nomes, que começam a marcar posições.
A sociedade civil também acompanha com muita atenção as movimentações internas a nível do partido no poder. O ativista cívico Mononkwam Mpiasa chama a atenção para as consequências das alterações constitucionais, uma prática que considera muito comum entre os países do continente africano.
Relativamente à questão específica da alteração do estatuto do partido no poder, para adequar, se for para adequá-lo ao atual líder para o possibilitar a concorrer para um terceiro mandato que não é constitucional neste caso, não é nem constitucional, não é? Portanto, estamos a falar da Constituição da República. Quanto ao do partido, não domino especificamente se ele pode se manter como presidente do partido após a cessação, neste caso, da sua função.
Aqui, neste caso, de acordo com os estatutos do MPLA, tem que haver um congresso para eleger um novo presidente também do partido. Daí a necessidade também de se alterar os estatutos para que João Lourenço possa ser elegível novamente.
Yeah, mas isto ali é perigoso. Isto é perigoso. Nós estamos a tentar criar aquilo que acontece na maior parte dos países africanos autocráticos. Isto é, a fazer com que um país inteiro esteja a reboque de um só líder e da cúpula de pessoas que o apoiam. Porque isto aqui, por mais que, se isto for consumado, vai aparecer como se fosse a decisão do núcleo do partido e dos militantes. Mas, verdade sabe-se que esta não será uma decisão do partido, mas será a decisão da elite do partido ou daqueles que eventualmente estejam muito próximos da liderança e daqueles que assim beneficiam mais do atual status quo. Porque se a decisão fosse a votos individuais de cada membro do partido, com certeza que ninguém aceitaria isso. Porque estes são males que devem ser combatidos veementemente em África. Um país não pode ter a face de um líder, a face de uma pessoa. Não é certo que uma só pessoa pense que seja a única pessoa indicada para governar a 34 milhões de habitantes. Então, depois da consumação do mandato, que são dois mandatos de 5 anos, as pessoas devem se acostumar a alargar e dar oportunidade a novas ideias, a novas lideranças. Portanto, é assim, por mais... Por melhor que essa pessoa tenha feito o seu trabalho, no fim de cada mandato a pessoa deve deixar ir. Portanto, este é um mau presságio, é um mau precedente também que se cria em Angola, porque aí estaremos a repetir de uma forma sempre legalista o perpetuar do poder, tal como o presidente Eduardo Santos fez. A justificação era guerra. Mas agora, alterando-se a Constituição, alterando-se os estatutos do partido, nós estamos a falar do partido especificamente, isto é perigoso.
O ativista cívico Mononkwam Mpiasa espera que o presidente João Lourenço termine o seu mandato com glórias e não o aconselha que seja levado pelos seus pares a constar na lista dos líderes africanos que alteraram a Constituição para se perpetuar no poder.
Portanto, esta é uma das razões principais que fazem com que os golpes de Estado sejam uma moda. Portanto, aquilo que se verificava, que era um estilo de tomada de posse, de tomada de poder nos anos 60 e 70, principalmente na África Ocidental e depois um bocadinho também na África Central e Oriental, agora começamos, portanto, esta moda está de volta exatamente porque nós não aprendemos. E eu sinceramente espero que estes receios todos que estamos aqui a ter, e não são receios novos, sejam de facto, não estejam no horizonte nem no plano de João Lourenço. Eu acredito que existem pessoas próximas dele que estejam a puxar para essa agenda. E isto é o famoso neopatrimonialismo, que é um sistema pelo qual a pessoa que governa é rodeada de pessoas que acabam tornando refém porque se beneficiam das oportunidades que a liderança proporciona. E isto é, essas pessoas tentam puxar ao seu líder, neste caso, que é mais uma figura que está lá para garantir os seus interesses, para que essa pessoa se mantenha no poder, e esse grupo de pessoas que nesse caso se beneficiam do neopatrimonialismo acabam assegurando o poder desta pessoa, isto é, mobilizando as vozes contrárias e também mobilizando vozes daqueles que o possam apoiar. Portanto, o presidente João Lourenço, que quando da tomada de posse, portanto, nos primeiros meses da sua governação, havia colocado a luta contra a bajulação como uma bandeira. E o neopatrimonialismo está muito ligado também com a bajulação e o assegurar das oportunidades. Então seria mesmo bom que o presidente João Lourenço saísse em grande. Se eu conseguir cumprir com os dois mandamentos, com os dois mandatos e depois sair, vai ter sempre o seu lugar bem destacado na história de Angola e na história do próprio continente africano. Eu acredito que o presidente João Lourenço poderá ser, como antigos presidentes, como Joaquim Chissano, o antigo presidente Maseer do Botswana e outros, que após o fim dos seus mandatos tiveram papéis de grande destaque a nível do continente na mediação de conflitos. Eu acho que ele vai ser uma dessas figuras, mas é importante que ele saiba sair.
Para o analista político Albino Pakisi, a reunião do Bureau Político e do Comitê Central visam conciliar todas as partes internas, sendo um dos desafios colocados ao líder do partido, João Lourenço. O analista Albino Pakisi prevê igualmente algumas mexidas na composição da cúpula do Bureau Político do MPLA.
Mas eu penso que há necessidade desta reunião, especialmente do Comitê Central e do Bureau Político, visam atingir certos objetivos. Aquilo que as minhas fontes me dizem é que, essencialmente, no Bureau Político haverão alterações que já deviam ter sido feitas há algum tempo e que não foram feitas. Como, por exemplo, a substituição de certas figuras, que não vou adiantar aqui nomes, mas todos sabemos que se cogitava, por exemplo, que a vice-presidente deixasse fazer parte do Bureau Político. Não sei se isso vai acontecer ou não, mas haverá mexidas. E para que o presidente da República, o presidente do MPLA, quando for fazer o Congresso Ordinário, tenha alguma liberdade. Alguma liberdade por quê? Porque, segundo as nossas fontes, existe uma área no MPLA que está a dar forças ao presidente da República, ao presidente do MPLA, para efetivamente ele candidatar-se para um possível terceiro mandato. Há uma força que está a dizer ao presidente do MPLA que o presidente você é capaz. A semelhança do que se fez, o Arão lembra-se.
Mas doutor Albino Pakisi, olhando para os estatutos do próprio partido, nestas condições, já parece que não tem possibilidades de, se calhar, avançar para esta intenção.
A semelhança do que se fez, Arão, por isso é que eu estou a te dizer que esta ala, há uma ala que está a encorajar o presidente do MPLA a atropelar os estatutos. Por isso é que eu disse, a semelhança do que aconteceu com o presidente José Eduardo Santos, e se uma ala interessada para defender, e aqui passo o plenário, para defender os seus interesses, disse, chefe, você pode ficar mais um pouco. Em 2012, o presidente Eduardo Santos, como nós lembramos, não queria se candidatar, mas uma ala disse, você pode ficar mais um pouco. A mesma coisa está a acontecer com o presidente João Lourenço, que existe uma ala que está a dar força a dizer, presidente, você pode ficar à frente do partido e pode concorrer novamente às eleições. Esta ala está identificada. E isto atropela os estatutos. Porque, como nós sabemos, o presidente do MPLA blindou os estatutos, aliás, pôs cláusulas nos estatutos que impedissem naturalmente de haver, portanto, continuidade dele próprio. Agora, esta ala existe, está a dar força ao presidente, portanto, do MPLA, e esta ala está identificada. Mas existe outra ala também, que nós sabemos das nossas fontes, que diz, presidente, é bom que se cumpra os estatutos, por uma razão simples. E o cumprimento dos estatutos, ao invés de se pensar como se está a pensar numa terceira ala, que entende que o presidente do partido deve indicar uma figura, e por isso estão a perguntar se é Adão de Almeida, se é um outro, se é Carlos Feijó, a outra lá está a dizer, vamos apresentar candidaturas independentes como fazem os outros partidos políticos, aliás, como tem feito a UNITA.
Finalmente, Albino Paquisi considera que o presidente João Lourenço tem vindo a sofrer um boicote dos seus próprios camaradas por conta do combate contra a corrupção que afeta vários militantes do partido no poder.
Não, é assim, nós temos de ser realistas e vamos fazer uma análise da seguinte maneira. Roma e Pavia não fizeram num dia, portanto, também o presidente João Lourenço em 10 anos não podia fazer tudo. Agora, vamos convir que baixou de popularidade. O presidente João Lourenço, neste momento, é o presidente mais impopular que o MPLA já teve. Nem sequer Agostinho, nem sequer o presidente José Eduardo Santos, que governou 38 anos, tem a impopularidade que está a ter hoje o presidente João Lourenço. Mas calhou num contexto muito difícil, não falo da pandemia, mas da crise mundial. O mundo hoje está vivendo uma crise muito grande, que também afeta o país. Mas, por outro lado, para nós temos que ser realistas e dizer assim, o presidente João Lourenço não foi capaz de, nestes anos que está a governar, agora no segundo mandato, reunir uma equipa capaz de lhe apresentar outra perspectiva do país. Mas aqui nós temos que dizer, e uma coisa que temos dito, eu tenho repetido isso várias vezes, o presidente João Lourenço também está a sofrer um boicote dos seus próprios camaradas. Por quê? Por conta da luta contra a corrupção. A luta contra a corrupção, se tivesse sido levada de outra maneira, não com aquele tungungo, como nós dizemos na gíria, o presidente conseguiria ter resultados, mas não está a ter resultados. Está a ter poucos resultados. E os seus camaradas, que são aqueles que ficaram com a acumulação primitiva de capital, feita pelo presidente Eduardo Santos, também estão a bloquear. Santos está a ser bloqueado duas vezes, pela crise mundial e pelos seus próprios camaradas. Agora, se ele tenta um terceiro mandato, se os seus camaradas lhe aconselham a atropelar a Constituição, nós temos que dizer com toda a verdade, Angola vai entrar em crise. E a crise dessa vez será profunda.
Independentemente daquilo que está previsto na Constituição e nos estatutos do próprio partido, do seu ponto de vista, Dr. Albino Paquisi, era importante dar mais um benefício da dúvida a João Lourenço e conceder-lhe esta possibilidade de um terceiro mandato?
Não precisa. Não precisa. Por isso digo, e aliás temos dito isso, vale a pena repetir, eu penso que ele tem que ficar contente com aquilo que fez. São dois mandatos e ele como tendo sido eleito alguém campeão da paz, tem que dar o exemplo em África. Ou seja, os olhos todos neste momento estão voltados para Angola. O que é que nós vamos fazer em 2027? Os olhos todos, quero dizer, os Estados Unidos, a Europa, alguns países da África têm os olhos postos no nosso país para perceber o que é que o presidente João Lourenço, que disse, está insatisfeito com os golpes que têm existido nos vários países. Agora temos 5 países com este problema. Vamos ver se ele também não vai fazer um golpe constitucional. E se ele faz um golpe constitucional, Arão, acaba a sua reputação e ele vai mergulhar este país em crise. Porque neste momento não são apenas as pessoas que estão insatisfeitas com ele, são também os partidos políticos, essencialmente a UNITA. Eu não quero crer que a UNITA admita em 2027 que seja atropelada a Constituição da República. Portanto, não precisa de um terceiro mandato. Temos que lhe dizer o seguinte: ele fez a sua parte. Veja a maneira como estavam os nossos hospitais e ele recuperou uma grande rede de hospitais. Fez a sua parte. E o outro presidente que vier depois de 2027 também fará a sua parte. Portanto, deve ficar por contente. São 2 mandatos, foram bem feitos ou não. Fez a sua parte. Tudo o resto é continuidade, Arão.
Albino Paquisi, Monon Kwame Piazza e Lindo Bernardo Tito foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Não se esqueça, a Voz da América em português está no Instagram, YouTube, Facebook, estamos na plataforma X e na internet, em voaportugues.com. O nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Thank you. Voz da América, emissão vespertina em português, 20 de abril de 2024. Hoje é sábado, um bom sábado para todos os que estão connosco. Da Ana Guedes está na apresentação e do Jaime Faria, que está na produção. Pode seguir esta emissão na Onda Média, nos 1530, na internet, em voaportugues.com. Pode também ouvi-la em Onda Curta, nos 12.080 e 17.655. Estamos em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Ouve-nos em FM, em São Tomé, através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Quelimane, com a nova Rádio Pax, em Nampula e Rádio Encontro. E na cidade da Beira, podem ouvir-nos através da Rádio Pax. Não esqueça, estamos na Guiné-Bissau, em Catió, com a Rádio Educativa. Em São Domingos, estamos com a Rádio Comunitária de Casumai. Em Canchungo, estamos com a Rádio Lerbando. Na cidade de Buba, ouvem-nos FM com a Rádio Papagaio. Na cidade de Gabu, as nossas rádios parceiras é a Sitchanou, que é a Leste FM. Em Bafatá, estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Bissau, podem ouvir-nos em FM com a Rádio Pijigiti e Capital FM. Depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia, vamos ter uma conversa com João Feijó sobre Cabo Delgado. A seguir, Venâncio Mondlane, deputado da Renan, fala sobre os requisitos para concorrer à liderança do partido que o afastaram para já dessa pretensão. E o vice-primeiro-ministro de Cabo Verde explica-nos o terceiro compacto assinado entre os Estados Unidos e o seu país. Mas agora, a atualidade noticiosa no mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Novamente a Mãe Miguel para as notícias. A Coreia do Norte disse neste sábado que testou uma ogiva de míssil de cruzeiro e um novo míssil antiaéreo numa área costeira ocidental, enquanto expande as suas capacidades militares diante do aprofundamento de crises com os Estados Unidos e a Coreia do Sul. A imprensa estatal norte-coreana reportou que a administração de mísseis do país conduziu na sexta-feira um teste de potência para a ogiva projetada para o míssil de cruzeiro estratégico HWASAL-1RA-3 e um teste de míssil de cruzeiro antiaéreo Pyongyang-1-2. A notícia detalha que os testes atingiram um objetivo não especificado. As fotos divulgadas pela Agência Central de Notícias Norte-Coreana mostraram pelo menos dois mísseis sendo disparados de caminhões numa pista. A Coreia do Norte conduziu um conjunto semelhante de testes a 2 de fevereiro, mas na época não especificou os nomes do míssil cruzeiro ou do míssil antiaéreo, indicando que possivelmente estava a ver progresso tecnológico depois de testar o mesmo sistema durante semanas. A agência de notícias da Coreia do Norte insistiu que esta sexta-feira faziam parte das atividades regulares de desenvolvimento militar do Norte e não tinham nada a ver com a situação envolvente. As tensões na Península Coreana estão no seu ponto mais alto em anos, com o líder norte-coreano Kim Jong-un a intensificar as suas demonstrações de armas, que incluíram mísseis mais poderosos apontados por Estados Unidos e seus alvos no Pacífico. Os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão responderam expandindo o seu treino militar combinado e aprimorando as suas estratégias de dissuasão construídas em torno de recursos estratégicos dos Estados Unidos da América. Um ataque aéreo israelita na cidade de Rafah, no extremo sul de Gaza, na noite de sexta-feira, matou 9 pessoas, 6 delas crianças, disseram as autoridades hospitalares neste sábado. Outro ataque aéreo israelita durante a noite atingiu a cidade de 2 milhões e 300 mil pessoas, que faz fronteira com o Egito e que atualmente acolhe mais de 1 milhão de refugiados de outras partes do enclave devastado pela ofensiva israelita. A comunidade internacional apelou à contenção de Israel em Rafah e até agora Israel não agiu de acordo com as suas ameaças de lançar uma ofensiva contra a cidade. Contudo, aquele país não recuou na sua posição original de que pretende levar a cabo uma ofensiva militar na mesma região. Israel afirma que muitos dos militantes restantes do Hamas estão escondidos em Rafah. Entretanto, o secretário de Estado americano Anton Blinken disse na sexta-feira, numa conferência de imprensa na reunião do G7 na Itália, que o governo de Biden não pode apoiar uma grande operação militar em Rafah. Blinken também disse que, inevitavelmente, uma grande operação militar na cidade teria consequências terríveis para os civis que ali permanecem. Em primeiro lugar, disse, existem atualmente cerca de 1.400.000 pessoas em Rafa, muitas delas deslocadas de outras partes de Gaza. É imperativo, disse o secretário de Estado, que as pessoas consigam sair do caminho de qualquer conflito e fazê-lo é uma tarefa monumental para a qual ainda não vimos um plano, sublinhou o principal diplomata americano. E por último, neste bloco de notícias, a autoridade palestiniana diz que vai reconsiderar as relações bilaterais com os Estados Unidos depois de Washington vetar um pedido palestiniano de adesão plena às Nações Unidas no início desta semana, disse o presidente Mahmoud Abbas em entrevista neste sábado à agência de notícias oficial daquele país, que é a agência WAFA. Teherão denunciou na sexta-feira o veto dos Estados Unidos, na quinta-feira, que bloqueia a adesão plena da Palestina às Nações Unidas e chamou-o de irresponsável, dada a falta de oposição de qualquer outro membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Hamas também condenou a decisão, enquanto a autoridade palestiniana disse que ela mostrava as contradições da política americana, que afirma apoiar uma solução de dois Estados para o conflito israel-palestiniano, mas ao mesmo tempo impede a implementação desta solução. Recordar que na noite de quinta-feira os Estados Unidos vetaram no Conselho de Segurança a proibição das Nações Unidas reconhecerem o Estado palestiniano.
Estas as histórias que fazem a atualidade neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos e também um bom fim de semana.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
O ministro da Defesa de Moçambique, Cristóvão Chume, diz que, para além das restrições financeiras, a missão militar da SADEC e de Cabo Delgado por cumprir o objetivo pelo qual foi criada, que era estabilizar o norte de Cabo Delgado e recuperar as áreas que estavam sob controle dos terroristas. O ministro falava depois da anunciada saída das forças do Botswana e da África do Sul, que integravam a missão da SADEC em Moçambique, dando assim seguimento ao plano de saída da missão que deve terminar em julho. O Álvaro de Leger Andrade conversou com João Feijó.
Então, os ruandeses foram claramente selecionados para proteger aquelas áreas mais estratégicas para o interesse do grande capital extrativo e para proteger a produção das commodities que serão importantes para a próxima geração de energia, portanto, gás e grafite, nomeadamente no distrito de Palma e de Mocitinga da Praia, depois no distrito da Coata. Nestes distritos foram alocadas tropas de elite com boa preparação, com bom equipamento e com apoio internacional, quer de países ocidentais, quer da França, da União Europeia e dos Estados Unidos, ou pelo menos através da União Europeia, há este apoio de vários países europeus. As outras zonas onde não há importantes recursos naturais não têm havido esta preocupação securitária por parte destas, por parte da comunidade internacional, vamos dizer assim, e alega-se que o Estado moçambicano é autónomo e é o Estado moçambicano que deve depois, como soberano, promover a defesa destas populações, mas é uma geografia muito complicada, é uma área muito extensa, é uma zona com características muito particulares e é uma guerra de guerrilha que é difícil de enfrentar e está mais do que hoje é mais do que consensual que não vai ser unicamente através de estratégias de contra-terrorismo que se vai conseguir terminar este conflito. Implica outras estratégias de conquista da população, isso faz-se com desenvolvimento, mas não há recursos nem interesse internacional por parte dessas multinacionais para desenvolver essas zonas onde não há os recursos minerais, alegando que é a responsabilidade do Estado.
As forças do Ruanda indicaram que vão interagir mais com as comunidades. Apesar das dificuldades de comunicação, só esse interagir com as comunidades pode ajudar a minorar essa ausência de Estado.
Bem, as funções do Estado são funções de segurança, mas também são funções de justiça, são funções de acesso a serviços públicos básicos, como a educação, a saúde, apoio a atividades económicas, infraestruturas. Os ruandeses comatam a questão da segurança, pelo facto de dominarem as línguas, pelo facto de estarem bem treinados, pelo facto de conseguirem comunicar bem com a população, eles conseguiram criar um ambiente de confiança e conseguiram ser eficazes na proteção dessas zonas. Agora falta a escola, falta a escola funcionar, os professores lentamente começam a regressar, as crianças começam a regressar às escolas, mas os apoios públicos são muito frágeis, falta o livro escolar, faltam condições para os professores poderem trabalhar, há um enorme rácio de professor por aluno, ao nível da saúde a situação ainda é mais grave, porque as unidades sanitárias foram destruídas e o Estado praticamente é substituído por um conjunto de organizações não governamentais. Das infraestruturas, alguma coisa está a ser feita, mas muito pouco, e estamos a nível, não conseguimos recuperar ainda o nível que havia em 2017, estamos longe disso.
Uhum. Nos seus contactos, o que é que as pessoas lhe dizem? Qual é o sentimento das pessoas, sendo um pouco do Estado, das políticas, o que elas dizem?
Portanto, há um desgaste muito grande do tecido social. Porquê? Porque a guerra separou famílias, a guerra foi responsável pelo deslocamento forçado de muitas pessoas, por feridas muito grandes, pessoas que perderam familiares, pessoas que perderam os seus bens e pessoas que estão há vários anos sem conseguir recuperar o nível de vida que tinham antes do conflito armado. A qualidade dos serviços públicos tende a degradar-se bastante e as pessoas estão muito desgastadas com esta situação e não veem um fim à vista. A guerra, por outro lado, prolonga-se, há um impasse, é uma situação que é bastante desgastante, inclusivamente para os próprios soldados, e então começa a haver um desgaste da guerra foi desumanizando aquela população, agravando cada vez mais as condições de vida. A resposta da ajuda humanitária não tem sido satisfatória, pelo contrário, porque o apoio é escasso, não chega para todos, há muito oportunismo, cria divisões, cria ciúmes, cria invejas, e então muitas vezes em vez de resolver o problema só está a criar mais conflitos. Então há uma grande impaciência da população que tem que descarregar de algum modo e de vez em quando há um conjunto de catarses que a população realiza com vista a libertar o seu stress e as suas angústias, e a situação continua, portanto, muito instável e sob um barril de pólvora.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Em Moçambique, o Conselho Nacional da RENAM definiu os requisitos para candidatos à liderança que observadores dizem ter sido feitos para impedir a concorrência de militantes como Venâncio Mondlane, que anunciou a sua intenção de concorrer. O João Santa Rita conversou com o Venâncio Mondlane sobre esta decisão e sobre a vida interna da RENAM.
Você recentemente foi a tribunal para tentar forçar um congresso da RENAM para eleger um novo presidente, isso falhou. E a RENAM agora acaba de estabelecer novas regras para se concorrer à presidência do partido. 15 anos de militância contínua. Portanto, você não cumpre este requisito. Como é que interpreta esta decisão da Renamo? Tem como objetivo você?
Bem, primeiro tenho que dizer que, do mesmo jeito que em qualquer nação, a carta magna dessa nação, quer dizer, o manual dos direitos, dos deveres dos cidadãos, é a Constituição, podemos traduzir que a nossa Constituição, o nosso livro sagrado, é justamente o nosso estatuto. E não há nenhuma norma, não há nenhum ato que possa ser elaborado que vai para além dos limites estabelecidos no estatuto. Só uma questão prévia. Os estatutos da Renamo, no seu artigo 12, eles se referem justamente à questão da membresia, à questão dos membros. E na questão dos membros, coloca-se quais são os direitos que os membros têm. E um dos direitos que tem um membro, a partir do momento que você é membro da Renamo, é o direito de eleger e ser eleito. E em toda a extensão, digamos, dos estatutos da Renamo, não existe nenhuma norma, isto é, não existe nenhum artigo que se refira a perfis para concorrer a qualquer cargo que seja. Significa, não existindo nada que tenha sido estabelecido do ponto de vista normativo, estatutário, sobre perfis específicos, nós temos que ir, então, àquilo que, de forma genérica, é estabelecido pelo estatuto, que é apenas a qualidade de ser membro. Então, logo, a questão da militância é ilegal, é inconstitucional e é anti-estatutária. Ainda digo mais, vamos muito mais longe do que isso. É que nós, quando fomos ao tribunal, nós chegamos a um acordo para se marcar a data do Congresso no dia 15, 16 de maio. E esse acordo tinha determinadas cláusulas, entre as quais, resumindo, porque temos muito pouco tempo, estas cláusulas que vinham no acordo em que nós chegávamos no tribunal, garantiam que não haveriam de ser estabelecidas nenhuma normas que possam ser excludentes de qualquer das partes que esteve envolvido no tribunal. Então, esta norma, sendo excludente, ela não só fere os estatutos do partido, não só fere a Constituição da República, mas ela também fere o próprio acordo que nós tivemos entre o Venâncio e a Renamo em tribunal.
Portanto, houve esse acordo, mas o facto é que, portanto, a Renamo aprovou essa regra. Agora, o que é que você vai fazer? Quer dizer, há aqui agora uma questão prática. Como é que você pode, vá lá, recorrer? Vai recorrer?
Neste momento, nós temos tudo em aberto. Naturalmente, nós já fizemos o recurso ao tribunal. O recurso já foi depositado e vamos esperar qual vai ser a decisão do tribunal. Por que nós estamos a fazer o recurso ao tribunal? Por uma razão muito simples. Não posso dizer de forma taxativa que a Renamo aprovou isto. Há um órgão da Renamo que o aprovou, que é o Conselho Nacional, que é composto por 120 membros. Este órgão tem competências específicas. Nas competências deste órgão, não existe nenhuma cláusula que dá atribuição deste órgão a aprovar perfis. Uhum. Então, significa que a aprovação do perfil pelo Conselho Nacional é uma usurpação de competências. Portanto, não tem competência para aprovar perfis. O único órgão no partido que pode rever os estatutos do partido ou pode estipular determinadas normas que vão para além do estatuto aprovado, esse órgão chama-se Congresso. Uhum. Então, abaixo do Congresso, não existe nenhum órgão que pode estipular normas. Não existe nenhum órgão que pode estipular qualquer deliberação que vai para além daquilo que o estatuto determinou.
Muito bem.
Portanto, por essa razão, penso que qualquer tribunal que se preze vai notar que existe, digamos, um instituto jurídico que chama-se de usurpação de competências. Então, houve claramente usurpação de competências por parte do Conselho Nacional. Então, logo, esta deliberação que estipula os perfis tem todos os requisitos para ser impugnado.
Se você não tiver sucesso dentro deste processo, Já pensou em concorrer ou aliar-se a um outro partido ou concorrer à presidência da nação como independente?
Não me passou isso, porque eu acredito ainda na RENAM e, neste momento, a minha forte convicção é que a RENAM é a única instituição política neste país que é depositária de valores que eu acredito que é a sociedade do meu sonho e é a sociedade dos sonhos dos muitos moçambicanos. Portanto, eu não, neste momento, o meu foco é justamente na RENAM e ainda acredito, veja só, nós ainda vamos para um congresso. O congresso é soberano e o congresso, tomando conhecimento, estando convicto de que a deliberação do Conselho Nacional foi ilegal, foi antistatutária, o próprio congresso pode impugnar essa decisão. Portanto, sim, enquanto não ocorrer o congresso, não está nada perdido. Agora, atenção a uma coisa, eu queria acrescentar aqui algo. Até este momento, é verdade que não estou aqui para fazer contas de quanto é que eu ganhei e quanto é que eu perdi. Mas essa luta que nós fizemos foi extremamente vitoriosa. Atenção a uma coisa, que até a data em que nós fomos ao tribunal, não se queria falar da data do congresso no centro do partido. Era um assunto tabu. Então, só e somente só a providência cautelar que nós submetemos ao tribunal é que despoletou ou que resultou num acordo judicial entre as partes em que se marcou a data do congresso. Atenção, a data do congresso não foi marcada de forma unilateral pelo presidente do partido. A data do congresso foi resultado de um processo em tribunal em que as partes acordaram que devia ser no dia 15 e 16 de março. Portanto, a informação correta que deve-se comunicar às pessoas é que o acordo entre as partes no tribunal é que determinaram e marcaram a data do congresso para o dia 15 e 16 de maio. Então, isto para mim já me parece o cume de todas as vitórias que podíamos ter. Sim. Portanto, se nós conseguimos forçar com que um assunto que era tabu, que era proibido de ser pronunciado no partido, já tem data marcada e já está confirmada no último Conselho Nacional que vai ser na Zambésia, então significa que, neste momento, se fosse para fazer contas do que se ganhou, eu penso que, neste momento, os membros do partido e o país já ganhou imenso em já termos a data do Congresso.
Uma pergunta dividida em duas. Obviamente, toda esta luta interna deve estar a causar uma certa tensão dentro do partido. E o que eu lhe queria perguntar era, como é que são as suas relações ou relações das pessoas que o apoiam dentro da RENAM? Há o perigo da RENAM se fraccionar? A outra pergunta relacionada com esta é que tudo isto, claro está, tem implicações para as eleições, que são dentro de 6 meses e ainda não há candidato, a RENAM parece muito dividida. Quais as implicações de toda esta luta que você está a fazer dentro do partido para essas eleições? Portanto, vá lá, duas perguntas aqui. Qual é o ambiente dentro da RENAM, se há o perigo de se fraccionar e qual é o perigo disto para as eleições?
Não, quer dizer, perigo de haver da RENAM se fraccionar, eu creio que não. Estas situações são típicas dos períodos pré-eleitorais. Eu acredito que depois do Congresso a família RENAM se vai unificar e penso que não há de haver problemas dessa natureza. Por outro lado, em relação ao não termos candidato, quer dizer, e se isto, que implicações é que isto tem no calendário eleitoral, penso que não está nada perdido, porque é verdade que as coisas ficam muito apertadas porque o Congresso vai ser no dia 15, 16. E coisa curiosa é que a partir de 2 dias antes começa o processo da submissão das candidaturas. Mas o prazo da submissão das candidaturas é até dia 10 de junho. Então significa que a RENAM vai ter aí próximo de 1 mês para preparar as candidaturas, os processos e submeter ao tribunal. Mas a RENAM é uma instituição, é um partido que está implantado em todo o território nacional, em todos os distritos, localidades, postos administrativos. Eu penso que é 1 semana, 2 semanas. A preparação das candidaturas pode ser feita com muita facilidade pelo fato da RENAM estar implantada no território nacional a todos os níveis. Não é?
Se você não tiver sucesso, portanto, na sua luta pelos aqueles objetivos que você já delineou aqui, continua dentro da RENAM para as eleições?
Sim, estarei dentro da RENAM. Este é o meu foco. Eu ainda acredito na RENAM, acredito nos membros da RENAM, acredito nos valores da RENAM e, sobretudo, acredito no valor histórico único que a RENAM tem para este país. A RENAM é a instituição que trouxe as maiores transformações constitucionais, históricas, sociais para esta nação. Então, eu não acho que exista uma arca política que tenha valores tão nobres que nem a Renamos tem.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
A agência dos Estados Unidos, o Millennium Challenge Corporation e o governo Cabo Verde assinaram esta semana aqui em Washington o terceiro acordo de concessão de financiamento compacto, ainda sem valores nem data para o início definidos. O vice-primeiro-ministro de Cabo Verde, Olavo Correia, falou com a Voz da América e disse em que consiste o novo compacto.
Aquilo que nós queremos colocar sobre a mesa tem a ver com três prioridades. Eu diria até que são os três C's. O C das conectividades, também na perspectiva nacional, terrestre, aérea, marítima, tecnológica e digital, mas também na perspectiva regional. A conectividade é um aspecto importante para nós podermos duplicar o nosso potencial de crescimento económico, passá-lo de 5% para 10%. O segundo C é o C do clima. Clima olhando para a transição energética, para a produção da energia, a produção da água, mas também para as criações de condições para que tenhamos saneamento básico em todas as ilhas de Cabo Verde e possamos edificar uma economia descarbonizada e circular no ano 2050. E nós olhamos para a energia como bem essencial para as famílias, mas também como um fator essencial de produção. E nós temos que utilizar a transição energética para podermos garantir não só o acesso 100% à energia a todos os cabo-verdianos, mas a um custo abordável. E nós temos que a oportunidade de escalarmos em matéria da penetração das energias renováveis dentro daquilo que é o potencial de oferta de energia em Cabo Verde, e vamos usar esse compacto para esse efeito. E em terceiro lugar, o terceiro C, que é o C do conhecimento e do capital. Olhar para os jovens cabo-verdianos, para as mulheres cabo-verdianas, e garantir-lhes educação, formação, espírito empreendedor, para que tenhamos jovens cabo-verdianos altamente capacitados e altamente preparados. Portanto, esse compacto vai ter um papel transformador na economia cabo-verdiana e prepará-la para ser uma economia exportadora para o mundo e particularmente para a nossa sub-região.
Como lidar com o setor dos transportes que tem sido alvo de crises e de críticas?
As crises são normais, nós temos que olhar para elas com sentido positivo de solução. Nós temos que acelerar a agenda para que possamos garantir escala e para que todos possam ser incluídos nessa agenda de transformação do ponto de vista da alteração do perfil económico da economia cabo-verdiana. Transportes, algo nós temos a trabalhar. Tem havido melhorias, tem havido recuos, mas no global tem havido melhorias. Mas é óbvio que a pressão para termos um nível de serviço de altíssima qualidade nos transportes ela é muito elevada. E nós temos que admitir isso, como é óbvio. Porque nós temos um pequeno estado insular arquipelágico, com ilhas com pouca dimensão populacional. Garantir um nível de serviço de transportes aéreos e marítimos continuado e de forma sustentável é um desafio à própria operação. Portanto, é um desafio permanente em Cabo Verde. Por isso que uma das prioridades para o compacto, esse ser compacto regional, tem a ver com as conectividades.
E assim, amigos, chegamos ao final de mais uma emissão de serviço em português da Voz da América. Foi a emissão vespertina, 20 de janeiro de 2024. Em nome de todos os que participaram na emissão, despede-se o Jaime Faria, que esteve na produção, e a Ana Guedes, que esteve na apresentação. Com votos de um bom resto de sábado, bom fim de semana e até amanhã.